Salve, salve, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 1-2 Testando. Quem vos fala sou eu, Miguel Horta, e hoje ao meu lado esquerdo, Fernanda Nascimento. Tudo bem com você?
Boa noite, Miguelito. Tudo bem dentro do limite que é estar bem nesse país e nessa pandemia.
Sim,
então,
sim.
Tudo aí.
Você percebeu que pra eu me sentir melhor, eu tô colocando as pessoas em posições aqui na minha imaginação, pelo menos, já que eu não posso estar do lado de vocês. Então, pelo menos pra ficar mais concreto, mais real, conseguir visualizar vocês aqui. Então, sentado do seu lado aí, sem roupa, Thiago Russo. E aí, Tito, tudo certo?
Olá, velho, você me pegou de surpresa, porque eu tô de camiseta, pela primeira vez.
Na verdade, tá frio hoje, né?
Calma, mano. Tudo
dá pra ver que tá frio, Tito.
Tá frio, mas eu vou passar frio e agora eu tô sem camiseta. Pode me imaginar sem camiseta aí, galera.
Gostei muito da sua cueca, Tito. Rosa. Muito bonita.
Ah, eu gosto. Eu gosto.
E fora esse frio aí, tá tudo certo por aí? Não.
Sim. Não, mano. Não vou reclamar. Não vou reclamar. Eu acabei de sair de uma bucha de trampo, mas eu vou até o final do podcast, você vai ver que eu vou estar afiado.
Muito bem, muito bem. E ao lado de Thiago Russo, Jéssica Alves... Jéssica, tem alguma sujeira no seu dente hoje ou tá tudo certo aí?
Puta, se tiver também ninguém vai ver, então tá suave.
Ô, Jéssica, se liga, mano. Pode ligar essa câmera aí que eu não quero imaginar tu trepando com o Léo não, tá ligado?
Justo.
Que isso, cacete?
Você fica falando que fica transando durante nossas reuniões, os caralho? Como é que eu vou saber se vocês não estão fazendo isso agora? E é nojento, além de ser um desrespeito com a minha intimidade com o meu ex-melhor amigo.
Eu tô falando, tem como você saber se eu tô transando ou não, tipo...
Então, tem, a menos você queira... Então liga a câmera, porque quem não deve não teme.
Boa, Tito.
Justo. É porque eu tô no escuro, você não vai ver nada.
Tudo bem, melhor assim.
Melhor assim.
Demorou?
E aí, Jéssica, então. Como você tá, tudo bem?
Eu tava bem animada, mas aí a Zoe mijou no sofá, não fiquei tanto.
Caralho, velho.
Passei meus últimos 40 minutos que eu tinha pra ficar coçando o cu antes do podcast e passei limpando o mijo. Mas tá tudo certo, né?
Faz parte, né? É a vida. E, Jéssica, você não vai explicar o lance da sujeira no seu dente? Vai ficar por isso mesmo?
Não, se vocês não estão sabendo do lance da sujeira do meu dente é porque, porra, vocês estão em falha aí com o conteúdo do canal, entendeu? Porque o último vídeo foi o que...
Você gravou um vídeo inteiro com sujeira no dente? Que zero.
Uma sujeirona preta, velho. Mas...
Você viu só depois que acabou de gravar ou só depois da montagem?
Eu preciso explicar isso.
Não, deixa eu falar primeiro, Jéssica. Domingo, o vídeo tava pronto já, aí a Jéssica me manda uma mensagem. Eu acho que meu dente tá sujo no vídeo, o que eu faço? Aí eu falei, mano...
Dá pro Tito fazer a sua rotoscopia. Vocês vão mandar, deixa que o Tito resolve na aposta. É isso que eu tô passando, viu, gente? Só que muitos impedidos.
Podia ter mandado pra você mesmo. Meu Deus, ia ser facinho. Mas, mano, eu tenho uma parada, né, que, tipo, é muito difícil pra mim ainda gravar vídeo. Eu tenho que refazer várias vezes, uma loucura, velho. Me perco nos meus pensamentos, é uma loucura. E aí, tipo, pra eu pegar o jeito, né, eu gravo, assim, algumas vezes, mudo o que eu vou falar, enfim, né, vou testando. E aí... E aí que eu tinha colocado na cabeça que eu precisava ainda, antes de gravar o valendo, escovar os dentes e tirar o óculos, né? Porque eu tava refletindo a luz no meu óculos. Eu não fiz nenhum nem outro, tipo, só gravei. E aí na hora que eu fui postar no domingo, eu olhei assim, tipo, o corte de stories bem grandão assim, né? Bem um foco na minha cara. E meu dente logo uma sujeirona preta.
Caralho,
ai, foi ótimo.
Só você, Jéssica, só você mesmo.
Você pensou em regravar? Mano, eu ia falar...
Não, já era, Tito, era domingo.
Eu sei que já era.
Noite.
Mas então, tipo, me tira do vídeo ou me deixa com o dentinho?
Não.
O importante é o
mano,
conteúdo.
Tipo assim, nem fudendo, vai ficar sujo. Tipo,
era
mais
vlog,
um bagulho
que
pra...
Não tinha como tirar ela do vídeo, era um vlog só dela.
Ah, era um vlog. Achei que era tipo um primeira vez onde todo mundo
não.
Participa, tá ligado?
Que bom. Nossa, que nem você tá sabendo que a gente tá.
Não,
mano. Ele não assiste um 2, Jeff, faz bastante tempo já. Verdade, quando tiraram os vídeos dele do ar, ele não assiste mais. Ele só assiste quando ele tá.
Por isso que eu tô empolgado aqui hoje, que hoje é um dia especial, não é, Miguel?
Sim, exatamente. Olha esse título, cara. Caralho,
que gancho. Olha esse gancho, hein?
Caralho, você tá zica mesmo. Mas antes de falar sobre isso que o título levantou a bola, preciso lembrar vocês que sai episódio desse podcast maravilhoso toda quarta-feira de madrugada. Nós também estamos no YouTube como Canal 12 e soltamos vídeos às terças, quintas e domingo. E também estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e... mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Arroba Canal 12 nessas mídias. E agora, Tito, manda bala você, conta pra todo mundo a novidade, vai. Já que você levantou a bola, eu deixo nas suas mãos.
Uma grande novidade que eu há muito tempo espero e que, infelizmente, eu descobri só essa semana. Pra você ver como é que eu tô. É verdade, é verdade.
É verdade.
Não, não vem com graça que a gente mandou pra todo mundo ver o bagulho.
Eu sei, cara, mas, mano, a vida é louca, o barato não para, tá ligado?
Não, Miguel, não é falha nossa, fica tranquilo. Ele não vê porque ele não vê o bagulho, ele tá lá.
Eu sei. Não, minha consciência tá tranquila.
Tá, mano, eu sei que eu falhei, mas assim, vale a pena porque eu vou reagir da mesma maneira que vocês, com surpresa. Nosso site finalmente vai sair, velho!
Uhul. Saiu já! Saiu,
já saiu? Tipo, já errei. Opa! Não, você que está ouvindo, você que está ouvindo esse podcast hoje, não sei se reparou também, pode ser que se você está ouvindo agora pela manhã, aproveite, meu amigo, porque hoje é dia 4h20.
É, não, hoje é dia 21, Tito. Você tá tudo errado, velho.
É mesmo?
Porque isso é quarta-feira de madrugada. Ontem
Mentira.
Foi dia
20. Então tá errado, velho. Vocês fizeram errado, então. Porque eu achei que eu ia passar meia-noite hoje e ia ver todos os vídeos antigos do 2, que é isso que vai acontecer. No nosso site vai ter todos os nossos vídeos antigos. Boa. Sem censura nenhuma, na íntegra, mano. Desde o começo, velho. Imagina, quantos vídeos são? Uns 400 vídeos?
Por aí, 500. Cara, por aí. Não, e o melhor de tudo, Tito, é que é de graça, mano. Não tem que pagar nada.
De graça,
entra lá,
velho.
Cadastrar, mano, e-mail, uma senhazinha e, velho, tem acesso a todos os vídeos. Tem How To, tem Brisa Filosófica, tem Sóbrio versus Beba versus Chapado.
Todos. Porque choras, mano. Netflix, porque choras.
Exato.
Agora, sabe o que vai ser engraçado? Eu que trampo num 2 vendo os vídeos, tipo, que Nossa. Eu nunca vi, tá ligado, de vocês. Porque, mano, quando eu entrei, eu lembro que eu ficava na pira de participar do Sóbrio, Bêbado, Chapado, óbvio. E aí que, caraca, mano, não tinha, teve uma época que não tinha mais como ver os vídeos, né, depois que começou a cair no YouTube. E eu não tinha como, sei lá, ver a história, rever umas paradas engraçadas que a galera que assistia a Mocota desde o começo comentava nos comentários dos vídeos, eu ficava, caralho, velho, como que eu vou ver isso, mano? E aí agora, até eu vou me surpreender, mano, não vejo a hora.
Sim, sim.
É, então, Gê, mano... mas você fala de participar do Sobre o Bêbado Chapado porque nunca participou.
Sim.
Porque quando os caras metem um bong na sua frente e falam, vai, dá 8 bongadas e entra na gravação. Você repensa, você
já... Ah, eu acho que eu só queria ser engraçado. A bêbada, Fê.
É, você...
É, porque a que pode causar e os outros tem que ficar cuidando. Então, eu não tive essa oportunidade, podemos na próxima, vamos sortear... E fazer igual a gente fez com o Léo, e quem chegar atrasado é o Sóbrio.
É, não é por nada, velho, mas ficar bêbado é sempre o mais divertido, velho. Não sei por quê. É que assim, depois que acaba a gravação, você tem que dormir. Tipo, você não vai fazer Sim, outra coisa, tá ligado?
Não dá conta, né, mano?
Você abre mão do seu dia pra poder participar, porque você fica mal, velho. Mas é divertido, hein, velho? Puta Sim. que pariu. A gente vai poder gravar novos, então, pra subir?
Vamos sim, cara. Vamos sim. Quando acabar essa pandemia.
Não brinca com meu coração.
How To, Tito, How To.
Eu vou poder fazer meus How To de volta, velho. O How To da manteiga tá lá já no ar, velho. Pra tá, todo mundo lá, que velho. Me enche o saco. Primeiro baseado. Meu Deus do céu. Tô empolgado demais.
Então é isso, gente. Cola lá, canal12.com.br. E, mano, é só colar, velho. É só colar pra assistir. E antes da gente continuar esse papo gostoso com boas histórias de bastidores do canal, tem recadinho da Loja 12 pra vocês. Ô Fernanda, conta pra gente o que tá rolando, vai.
Ah, Miguel lindo, achei que você não fosse perguntar. E o que tá rolando de novo na loja, porque sempre tem novidade. Dessa vez são as piteiras do 1-2. tão fofinhas, em quatro tamanhos diferentes, desde a menorzinha da P até a maior zona GG gigante, maior piteira que você já viu. Então, cola lá na loja, dá uma passadinha, pega umas piteiras, leva elas pra casa e depois diz pra gente o que você achou. E agora que já contei a novidade, bora voltar pras lembranças.
Ô Tito, e saiu ontem o especial 420 no YouTube, e mano, você falou, acho que foi você que falou, você falou uma parada muito foda que a Jéssica, inclusive, comentou agora, que é, mano, muita gente que chegou no canal, sei lá, há um ano e pouco, não conhece as origens do canal, né, velho?
Vai conhecer agora, mano. É verdade, eu tô cansado de dar carteirada e falar, você sabe o que você tá falando? Tá ligado? Com a galera na rua quando me aborda. Eles não têm ideia, eles não têm o respeito, tá ligado? Devido. Que eu mereço, não dois. Eu não. Não, mas é verdade, tem tanta coisa, cara. Dá pra você ver. Vai estar tá na ordem bonitinha, não, né?
Cara, foda-se. Por enquanto, foi muito trabalhoso subir todos os. Mano, como você falou, são mais de 400. Então, assim, a gente tá subindo, inclusive. Acho que ainda faltam alguns vlogs. A gente tá gravando alguns dias antes, então eu não tenho certeza do que deu tempo de subir. E, mano, eu fiquei. A ideia do podcast de hoje que eu tive é da gente contar histórias de bastidores, né? Que a galera, tipo, não vê e tal. E eu tive essa ideia porque, mano, ontem eu fiquei subindo 46 brisas filosóficas, mano. E é o quadro que eu especialmente tenho muito carinho porque é o bastidor do nosso trampo, tá ligado? É a gente, mano, trocando ideia, dando risada, montando as coisas, produzindo e tal. E, mano, me deu uma saudade, velho.
Muita,
uma
saudade, muita.
Mano. Eu acho momentos que... de besterol no murinho.
Exato, Fê, exato.
Mas, ô Fê, lembra que eu, a Fernanda e o Léo, mano, né, há uns 4 anos atrás, a gente tinha a mania, a gente passava, mano, a noite na casa da Fê, zerando um dois, pegando os vídeos antigaço, mano, a gente chapava e ficava rachando, mano, rachando. E, velho, isso aí, nossa...
Era ritual de final de gravação, era sentar em casa e assistir os vídeos antigos e trocar ideia do que a gente podia fazer de novo. Era um ritual.
E principalmente os brisas filosóficas, né? Porque era um bagulho que a gente, tipo, não participava tanto quanto o vídeo. A gente realmente participava como bastidor, tá ligado? O William vinha, metia a câmera na sua cara e fazia... Brisa filosófica. Aí você sempre tinha uma resposta merda no começo, depois...
Sempre.
Que, mas era muito bom lembrar, falar, nossa, esse dia foi muito louco, mano. Mostrava. Sim. O dia mesmo.
Sim. É, foi muito louco porque, mano, os convidados que colavam com a gente, né? Mano, a gente mesmo, é o que a Fê falou, velho. Tipo, um bagulho que me deu muita saudade era da casa que morava o Mitu, o Lucas e a Fê. E, mano, que aquele muretinha, velho, aquela muretinha, a gente falava groselha, a gente sentava ali, mano, e ficava conversando e falando muita besteira, tá ligado? Era muito... Muito gostoso, né?
Eu acho e que a época gente... dos churras de lânguas e franguelas, que foi também uma fase.
Eu não peguei essa fase, Fê.
Você não pegou
essa
fase.
Não peguei.
Você tava quase pra voltar, Miguelindo, mas sim. Foi logo que a gente mudou lá pra casona. Porra, a gente queria usar aquela churrasqueira todos os
nossa,
dias. E toda
a
gravação
saudade,
a gente fazia
velho.
Churrasco.
A gente já teve uns 4 estúdios, né? 4 locações, talvez. Eu acho que
mais
por aí.
Ou menos.
Mais ou
teve
menos.
Teve muita coisa, né, Tito? A gente gravava teve. No começo, a gente gravava muito em Osasco, na casa
assim.
Do
William. Eu digo residência física, que a gente pode chamar de estúdio, vai. E depois sim. Foi escritório,
caralho. Foi a casa do William, foi meu apartamento, aí foi a casona,
exato,
aí foi o escritório.
Mas eu acho que o mais gostoso e que eu guardo das melhores memórias, com certeza, é da casa da Fê e do Mitu na época lá, mano. Não sei por quê, porque parecia um hostel, parecia tipo... Não sei, mano, era um clima muito da hora, velho.
A casa era gostosa.
E era um casamento trocado, né? Já houveram muitos casamentos aqui no 1-2, né? Pra galera saber... O Léo, ele era casado com o Mitu. E o Tito era casado comigo. Porque a gente vivia um na casa do outro, os casais eram assim. E aí eu fui morar com o Mitu e o Tito casou com o Léo.
É verdade. Não tinha, nunca tinha parado pra pensar nisso.
Você nunca pensou na nossa troca de casal? Nossa, não. Tito.
Caralho. Mas eu também antes era tipo eu e o Mitu. Quando ele entrou, era só eu e ele nem WB. O que aconteceu?
Não sei, aí você repensa a sua vida aí, amigo. Eu continuo aqui com o Mitu.
Eita, a gente tem alguém infiltrado que roubou aí, tá fazendo um trisal e a gente tá sendo manipulado até hoje.
Cara, mas sabe que um bagulho absurdo. Muito louco? Vocês estão falando de casal, essas coisas. Vou falar uma coisa bonitinha aqui. Quando eu voltei pro 1-2, né, em 2017, eu tinha acabado de sair de um casamento. Então, tipo, voltar a trampar com vocês de fim de semana e a... Tipo, a vibe que a gente tinha, tipo, o bagulho que a gente ia, porque a gente gosta de fazer a parada. Mano, me ajudou muito, tá ligado? Foi uma coisa muito boa, porque sair de um, ter um término depois de uma relação, sei lá, de 8 anos no meu caso, é tipo, você precisa colocar energia em alguma coisa pra você conseguir, tipo, passar por essa fase, tá ligado? Então, dois pra mim, vocês, assim, foram, mano, muito importantes nessa época, tá ligado? Vocês não têm, tipo, nem ideia, mano.
Meu lindo. Pior que eu passei mais ou menos por um processo bem parecido, Miguelinho, porque eu tinha acabado de me separar há alguns meses, quando eu entrei num 2, e daí foi o que você falou, foi um gás pra preencher ali um tempo que a gente ficaria triste, e eu descobri uma nova vida também. Olha que louco isso.
Muito louco, né? E eu lembro que no começo, eu já falei isso pro Tito, pessoalmente, mas eu tinha total noção ou sensação que o Tito me odiava, velho. Eu não sei qual era a brisa, não sei qual que era a parada, mas eu achava que ele não gostava de mim. Não sei se o Tito, tipo, demora um
mas
pouco
mas ele gosta. Pra...
Hoje em dia ele gosta, eu sei que ele gosta de mim, eu sei disso. Me manda áudio, Jéssica, ele me manda áudio de madrugada, filosofando, conversando sobre a vida, eu sei que ele gosta. Mas acho que é o jeitinho dele, né?
Não, a primeira demissão não era brincadeira, tá ligado?
Então, eu acho que foi isso, eu acho que eu demiti você muitas vezes, e aí isso não causa uma boa impressão, tá ligado? Eu compreendo. Mas é estranho eu ouvir isso, velho. Eu não tô acostumado. Por exemplo, o William, a coisa que você mais ouve é que, tipo, você não vai com a cara dele quando você conhece pela primeira vez. E aí todo mundo fala, ah, é o jeito dele. Depois você acaba gostando dele porque você acaba aceitando os defeitos, que basicamente é tudo que ele tem. Mas eu vou confessar que eu não tô acostumado a não ser bem quisto numa primeira impressão, Miguel.
Não, eu gostava de você, não tinha problema com você. Eu sentia que você não gostava de mim.
Ah, não, então tá certo, tá certo.
Filho da puta, velho, filho da puta. Mas esse lance do William é que, mano, eu conheço o William desde 2007. Então o meu processo de odiar ele, amar ele, odiar e odiar e continuar odiando até hoje, permanece, entendeu?
Eu entendo. A primeira vez que eu conheci o William, velho, eu falei, mano, esse moleque tem síndrome de Asperger. Ele, tipo, não consegue diferenciar o humor, não dá risada, tá ligado? Tipo, nossa, ele é outra pessoa. E aí agora eu fico muito assustado que eu gosto muito dele, tá ligado? E eu acho que eu me pego muitas vezes ele falando um negócio e eu balançando a cabeça falando, é, pode crer. E aí eu falo, meu Deus, no que eu me tornei.
Ô Tito, eu lembro do dia que você falou que a pessoa que você se daria melhor morando junto foi o William, velho.
Com certeza.
Num vídeo
que?
Aí.
Como?
É exatamente isso, Jéssica.
E o William, no começo ele falou, nem fudendo, mas eu falei, William, pensa comigo. Eu sou uma pessoa muito antissocial quanto você, embora não pareça. Mas assim, quando eu entro no meu quarto, eu não saio. Eu só saio pra fazer xixi e ir na cozinha, tá ligado? Eu não incomodo ninguém, eu não gosto de fazer festa na minha casa, a gente ia ver filmes, seriados, jogar videogame, fumar maconha, tá ligado? O William, ele cozinha bem pra caralho. Eu faço o resto da casa, meu irmão, eu limpo pra cacete, eu tenho a mania de limpar. Agora imagina eu morar com o Léo. Eu passei 20 dias viajando com ele, eu queria matar esse filho da puta. É impossível.
Não, Tito, tem que ser no esquema que a gente fazia lá no apartamento quando você tava lá. Cada um pega a sua bebida. A gente tinha a bebida, os momentos em conjunto, que a gente assistia as coisas, dava risada, bebia metade da cerveja e depois cada um catava sua cerveja e sua comida e ia pro seu quarto. É a melhor verdade, forma de sobrevivência.
Não, lá na Barra Funda, lá no comecinho, é. Né? A gente fazia todo o rolê, isso era muito engraçado. Aí a gente pedia as pizzas. Isso que é saber respeitar a individualidade do seu roommate, do seu parceiro, velho. Porque, velho, a gente tava... tô com fome. Bom, eu vou pro meu quarto assistir um negócio e eu vou pro meu... Ok, pro meu não, pro outro dela, tá ligado? Eu dormia, mano, de boa. E, tipo, a gente não ia dormir. A gente se cruzava no corredor ainda. Tipo, oi, tá acordado ainda? Boa noite. Bons tempos.
Bons tempos. E, mano, inclusive, esse ano a gente não teve Marcha da Maconha, né? Mais uma vez, 2 anos seguidos. E eu queria aproveitar também pra gente lembrar histórias da marcha, né? A Jéssica pegou uma com a gente. A gente fez... Eu acho que eu fiz 2 ou 3, mas o Tito e a Fê fizeram... Vocês fizeram mais marcha ainda, né?
Eu fiz 3, eu acho. Acho não, fiz 3. Fiz 3. Uma mais louca que a outra. Culminando ou apanhando em posição fetal no chão. Sim. Salvado pelo meu ex-príncipe no cavalo ex-branco.
Para de ficar falando ex, ele ainda é seu.
Ele não é. Pergunta pra ele a última vez que a gente conversou.
Mas aí é uma crise de diálogo, todo relacionamento tem.
Ah, qual é? Eu ainda fui puxar assunto que gosta, tipo, videogame. Eu falei, mano, você viu que lançou e procurei um jogo lá no Steam qualquer, tá ligado? Só pra poder puxar assunto. Aí, ô, mano, foi mal, esqueci de responder. Ô, aliás, tem essa arte aqui do BTS pra você fazer. Nossa. Lá, vai tomar no cu, velho.
Safado, velho.
Ó, que cuzão. Que tipo, ó, não vem não, meu irmão, aparecer aí de silhueta, parça. A gente tá falando de você, não.
Não, ô, Tito, olha, inclusive, lá. Eu peguei esse gancho da marcha, inclusive, porque, mano, esse fim do seu relacionamento com o Léo começou numa marcha. Então, assim, Jéssica, começou aí o lance seu do Léo e o Tito perdendo espaço, tá ligado? Indo pro banco de reservas.
E olha que essa marcha foi a marcha que a gente levou o Pinguel. Sim, pra galera também. Encher ele de fumaça. E o Pinguel foi um presente que a gente deu pro Miguel também. De aniversário.
Verdade.
Eu acho que assim, tipo... Primeiro que a gente nem imaginava o que ia acontecer, né? Era só uma brincadeirinha. Inicial. Mas, não, de zoas. Eu lembro que a primeira coisa na marcha que eu pensei quando eu encontrei... Porque a gente tinha um ponto de encontro, né? Como que era aquela viela lá...
Do lado do... É uma vielinha ali, é uma rua que cruza.
É uma
viela, né?
É uma ruazinha que cruza, enfim. Aí a gente, quando a gente marcou
lá o ponto de encontro... É na saída do Trianon, eu acho.
Aí eu pensei, meu, será que é possível que essa galera tá aqui toda por causa de todo mundo, assim? Será? Ou tipo, a galera só parou aqui de Bob's mesmo? Aí eu fiquei esperando encontrar alguém, né, tal. Aí a hora que eu encontrei, mano, nossa senhora, que todo mundo chegou... Eu lembro que era tanta gente que eu só pensava, eu preciso de uma cerveja, eu preciso de uma cerveja. Nossa, aí a primeira conexão que eu tive com Tito, Léo e Fernanda foi a breja. Porque...
Ela tava a dealer das brejas. Porque assim, cara, o bagulho realmente foi muito louco. Você já acabou de contar, Gé? Eu já posso dar um gancho?
Não, porque... eu sei o que você vai falar, pode falar.
Não, a brisa foi essa, porque cada ano foi ficando mais louco, só que a gente nunca tem noção. Então, dessa vez, eu pra variar, não estava ciente que tinha um ponto de encontro. Quando eles falaram ponto de encontro, eu achei que era tipo nós, do 1-2. E o ponto de encontro é numa vela lá, que eu acho que é bem na saída do metrô da Brigadeiro ou da Trianon. Do Trianon.
Perto
bem
do Trianon, ali, isso.
Trianon?
Onde tem ali as barraquinhas durante a semana.
Isso mesmo. Aí eu cheguei lá e, mano, a rua lotada, mas eu não sabia que era ponto de encontro lá do 1-2. Eu fiquei procurando, vi o Miguel, eu cheguei cedo, tá ligado? Cheguei, tipo, mó perdidão, assim, nem cheguei chapado, que eu sei que esse dia é um dia especial. Aí, mano, quando alguém falou, mano, a galera aqui é do ponto de encontro, eu falei, quem? Ah, esses daqui tudo. Eu falei, aqui só? Eu falei, não, mano, na rua. Aí quando eu me liguei mesmo... Tava, tipo, todo mundo olhando, tá ligado? Tipo, nossa, o Tito. E aí eu comecei e falei, mano, que vergonha, velho. E só tinha eu chegado, tá ligado? E aí eu comecei, tipo, meio que fazer, galera, beleza, nananana. Eu lembro que até, tipo, segurança veio falar comigo, velho. Falar, mano, tem como você pedir pra galera ir mais pro canto ali, que já tava aquela marofinha que a nossa galera gosta, né?
Teve um bagulho engraçado nesse ponto de encontro, porque a hora que a galera não tava falando com a gente, né? Tava tipo uma olhando, bolha, né? Ao redor da gente, tava tipo, só olhando pra gente, ninguém chegava pra conversar. E aí, quando a gente realmente... Aí, um deles furou a bolha e veio conversar, e veio todo mundo conversar, e virou festa no bagulho.
Aí que a gente percebeu que ia ser foda. Falei, mano, preciso de uma cerveja. Aí a Jéssica só deu uma missão. Falei, Jéssica, me mantém hidratado com álcool. E aí, mano, várias vezes eu tava lá, velho, falando pra caralho, interagindo com uma galera, mano. Vinha ela assim, ó. Com uma breja gelada, mano. Assim,
é que naquela época a Jéssica podia ficar paisana, né, velho? Ela ainda, tipo, não tinha aparecido. Mano, foi o primeiro trampo da Jéssica.
Porque
pra gente, mano.
Foi o primeiro trampo. Porque, assim, a ideia era eu cuidar do Instagram, né? Tipo, conversando lá na minha entrevista, a gente chegou à conclusão que eu poderia fazer várias coisas, mas que o meu foco seria aquele. Porque eles precisavam de... o canal precisava de alguém pra cuidar do Instagram, né, na época. Aí, beleza. Aí, e eu sempre fui, assim, produção e pá, sempre curti estar por trás das paradas e tal. Até hoje ainda é a minha parte favorita. Daí eu fui e falei, mano, a hora que eu cheguei e comecei a perceber o tamanho da cagada, digamos assim, porque, tipo assim, era muita gente e só tinha... Não tinha ninguém organizando nada. Tinha, mano, a galera que todo mundo queria trocar ideia, tá ligado? E aí eu comecei a entrar um pouco em desespero. Eu falei, porra, todo mundo que tá aqui tá trampando, não tem ninguém pra, prestar atenção em outras paradas. Eu falei, fudeu. Aí, quando eu vi que, tipo, a gente teve o lance da breja, eu já fui lá, catei várias brejas, comprei várias mó geladoras e coloquei na mochila. Falei, mano, isso daqui vai igual água, certeza. Aí a gente começou, pá, eu entreguei uma pro Tito, uma pra Fê, uma pro Léo. Aí eu ia bebendo uma, fazendo meu trampo assim. E, mano, tinha umas horas, velho, que eu olhava assim pros lados. Tipo, eu ficava, caralho, mano, como pode tanta gente, todo mundo falando tanto ao mesmo tempo e fumando tudo isso e tal. Eu fiquei, velho, tá bom, as coisas normalmente crescem, né? E eu fiquei imaginando, eu lembro que naquele dia eu imaginei como que vai ser a marcha do ano que vem. Porque desse ano já tá assim, velho, tipo assim, tava muito impossível, tava ruim. Tipo, vocês não conseguiam sair pra ir no banheiro, tá ligado? Eu lembro
não
disso, era muito chocante.
Não, mas mano, foi a caminhadinha em slow motion mais da hora que a gente fez na história do canal 1-2, mano. Muita gente. Só lembro de berrar pra todo mundo, a gente organizar rapidamente, vai num take só mesmo e foi, não, mais um. E não conseguimos fazer ainda a galera gravar junto com a gente. Essa foi a melhor caminhadinha em slow motion.
Sim, mano, foi muito foda. Cara, pra mim, a marcha é muito louco porque... Eu, nessa que vocês estão comentando, né, que foi a última que a gente foi, eu e o Jonas, a gente tava na responsa de captação, né, mano? E, velho, é muita treta, tá ligado? Porque, assim, tamo com equipamento, já é um bagulho que você fica mal noiado, tá ligado? Porque, mano, sempre tem os mão leve, sempre tem gente na maldade, assim, qualquer lugar tem gente na maldade. Então, mano, tomar cuidado, ficar carregando os equipamentos pesados. Aí
toda,
é isso, mano.
Toda a marcha da maconha a gente tomou um preju, cara. Ou o Fábio perdeu o celular, ou fui eu, que não sei o quê.
Sim. É, por sorte não perdemos nada de equipamento, mano. Mas aí, a treta maior, além de tudo isso, desse cenário caótico, é, mano, ter que pegar os personagens, puxar de lado e tentar gravar alguma coisa. E, mano, você tem, tipo, um segundo, tá ligado? Você tem que, mano, garantir o bagulho ali, porque 2 segundos depois, mano, já era, velho. É, tipo, o Tito com 10 back na boca, com 50 pessoas em volta... A Fernanda encurralada.
Abraçada com 5 pessoas.
Aí chega um maluco correndo e abraça o William, tá ligado?
É um caos, gente.
É uma doideira, velho. É uma doideira.
Olha, não tem como a gente não sair. Vocês não saem exaustos. Tipo,
completamente.
Mais mentalmente do que fisicamente. Porque, tipo... Cara, não é normal pra gente, nosso cérebro, ter que lidar em um dia com... Cara, assim, a gente consegue fazer um chute com quantas pessoas a gente interage durante uma... Mais de 200 por cada um, sei lá.
Com certeza.
Tá? Mais, se pá. É, e tipo, não é só o tchau, você quer fazer, né, mano, uma conversa, trocar uma ideia, pá. Só que você sempre tá interrompido por um bagulho. Aí quando acaba a marcha, parece que é tipo aquele zunido no ouvido, faz... Você fala... Nossa, silêncio,
só
velho.
Só conversas não terminadas, né, velho?
Tipo,
nunca...
Mas como se a gente não tivesse ido pro rolê depois da marcha também, né?
Exatamente. Ah, terminou a marcha, que bom. Qual o bar mais próximo?
Verdade.
Eu ia puxar o gancho da marcha anterior, mano, que foi a marcha que levaram a planta toda da ganja, lembra? A gente até tirou uma foto com ela, que chegou tipo um maluco com um galho todo, lembra? Com os buds pendurados. E a gente ficou chocado.
Não, o maluco me deu um bong. Gigante, velho. Me deu, falou, toma, pega assim? Aí. Me deu, sei lá, velho, sei lá.
Não, Marcha da Maconha, se você não é de São Paulo e na sua cidade, né? Acho que é de São Paulo, deve ser a maior que tem.
Sim. É, a gente foi no do Rio também, né, Tito?
A gente foi, que também foi tão insana quanto... Mas eu digo mais por experiência, porque eu fui mais as daqui de São Paulo. Mas o que você vê numa marcha da maconha aqui de São Paulo é surpreendente. É tipo, mano, uns baseados do tamanho do seu braço. É aquelas paradas que você só vê na gringa, mano. É um orgulho muito bizarro, a galera exagera, velho. Mas é legal. Sim.
O gostoso da marcha no Rio foi um 2 viagem todo. Sim. Foi fazer isso na beirinha da praia. Isso foi muito foda, né?
Sim, isso é outra vibe, né, velho? É uma cidade que a gente não tá todo dia, né, mano? Então dá um outro ânimo, né? Mas esse lance de ficar cansado, Tito, pra mim é muito... É pior, não sei se é pior, né? Mas é uma outra situação, porque, mano, eu fico andando, indo e voltando, tá ligado? Preocupado com um monte de coisa, mano. É muito tenso, tá ligado? É um bagulho... Mas o estresse que você falou de psicológico é foda mesmo, tá ligado? É tipo, o dia seguinte você tá moído, velho. Você não faz nada.
Moído.
É pior que uma
ressaca. Moído, cara. Todas as vezes eu fiquei doente no dia seguinte também, né, mano? Pós-Covid vai ser foda tu dividir baseado tanto que você divide durante uma marcha da maconha.
Ô, Tito, e a brisa do bicada... pinguel? De encher o pinguel? Nunca mais, velho. Nunca mais,
nunca mais.
Mano, quantas pessoas colocaram a boca naquela porra daquele bico pra encher aquela caralha com fumaça, mano?
Ó, eu ouso dizer que Covid começou ali, hein? Ouso. Morcego cacete, é pinguel mesmo.
Ele foi o roteador de Covid em São Paulo e a gente nem sabia.
Caralho. Pinguel transou com o morcego, deu com o peixe.
Oh, o pinguel foi na marcha do Rio de Janeiro também, mano. Lembra o vídeo que você salvou?
Surfou. Ali,
nossa. Quase se afogou.
Olha essas brisas, velho. Que vai estar lá no nosso canal também, se é que tá no normal.
É isso.
E falando de bastidores, Miguel, essas cenas pra gente gravar isso na praia, lotada com a galera lá, e o Tito se afogando, ou a gente correndo em slow motion. É sempre, tipo, depois você vê no vídeo, fica mó glamuroso, engraçado, bota trilha, põe em slow. Sim. Agora, fazer isso ao vivo,
nossa, com pessoas horrível,
a gente olhando,
mano.
É muito engraçado.
Gente, é muito simples. Eu não sei se você tá acostumado, mas quando você faz slow, você grava em velocidade normal. Então é muito idiota. É muito idiota pra quem tá vendo, tá ligado? Se as pessoas vissem slow, tá ligado? Ia falar, nossa, nice. Mas não, eles vêm só tipo um maluco se mexendo normal, fazendo pose de idiota, cara. É horrível.
Sim,
mano. E não, e isso quando a gente não faz slow em tempo real, né? Que eu tenho essa mania, os caras, Tito, vai ser slow. Aí eu, não!
É, Tito, que a nossa câmera, inclusive, faz só 120 FPS. Se você fazer o slow do slow, aí talvez chegue a 1000. Já pensou nisso?
Não, né?
Oh, mas esse bagulho que vocês falaram de ficar nervoso era uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Vocês ainda sentem hoje, em qualquer gravação, é lógico que, tipo, tá na praia, fazendo respiração boca a boca num pinguim, é muito mais vergonhoso, tá ligado? Você vai ficar nervoso. Porque, mano, é uma praia aberta, tá ligado? Tem gente, mano, olhando. Mas vocês têm uns bagulhos de, tipo, de ficar nervoso ainda gravando alguma coisa? Ou pra vocês, tipo, já é rotina, tá ligado? Tipo, beleza, eu tô gravando, é mais um vlog, é mais um how-to, no caso. Como que é o sentimento de vocês?
Cara, eu particularmente, eu acho que toda vez que eu vou entrar em cena, pra qualquer coisa, eu falei isso até no vídeo, tudo que se configura como uma cena, que você vai ter que entrar e apresentar ou se expor de alguma forma, eu acho que dá uma certa adrenalina ali, entendeu? É um sentimento que não sei se vai completamente embora. E é gostoso, não é necessariamente um nervoso de, ai meu Deus, eu tô com medo de fazer isso. Mas eu acho que tem sempre uma adrenalina e uma sensação diferente de estar em cena, assim.
Eu acho que entra também muito um pouco de síndrome de impostor, velho. Total. Eu pelo menos sinto muito, tipo, ai mano, não vai ficar bom, velho, acho que eu não sou capaz. Eu não fiz pra merecer. Sabe,
que merda que eu tô falando aqui, que bosta de texto.
Exatamente, tá tudo muito ruim, velho. Tipo, isso acho que é natural. Mas acho que isso é bom porque é uma autocrítica que, se você souber levar de uma maneira boa, você consegue melhorar o seu conteúdo. Mas dá um nervosinho sim. Agora, com relações a essas coisas, assim, tipo, eu acho que eu gosto de me permitir cada vez um pouco mais, né? Porque, eu não sei, sempre é Miguel, William. Se tem um bagulho idiota pra fazer, sempre sou eu, né, velho? É colocar vestido, é não sei o quê, é ficar pelado. Hoje vai aparecer minha rola aí no vídeo das 4h20, tá? É que o William vai ter que fazer rotoscopia e tirar. Mas apareceu. Mas eu não sinto vergonha, não. Mas eu tenho que estar louco, né? O elixir da felicidade. Aí eu faço qualquer coisa.
Ô, Tito, nesse caso, ninguém pediu pra você mostrar sua rola, tá? Só pra lembrar.
Então, é ele que falar, ele que faz essas coisas pra ele.
Exato! Mostrou o cu no Terça Faia.
Ah, eu não mostrei o cu no Terça Faia.
Mostrei. Acho que mostrou.
Mostrou.
Fazer rotoscopia na porra das suas bolas, velho.
Tivemos que te jogar a cadeira fora, que você sentou o cu naquela cadeira, nunca mais usamos ela, tacamos fogo.
Mas, pô, eu tinha, mano, preparado ela pra assentar meu saco, tá ligado? Eu até dei uma lixada pra ficar mais fundo a parte que o saco senta, pra poder encaixar.
Entendi. Ô, sabe um bagulho meu, assim? Eu comecei a dividir a apresentação do podcast com o William faz pouco tempo, né? E aí eu não sei se foi uma coisa boa ou ruim que eu tomei essa iniciativa e ideia, mas o primeiro episódio que eu fiz, eu quis chamar a Fernanda, o Tito e o Léo pra gravar. Eu falei, mano, tô do lado dos caras pá, né, velho? Galera que tá aí, mano, a Miriana fazendo bagulho. Eu tava tão nervoso aquele dia, gente. Eu não sei.
Jura?
Não, mentira!
Eu tava tão tenso, velho. O começo daquele episódio, se alguém eu voltar pra ouvir, eu dei uma gaguejada no começo, tá ligado? Porque, mano, tipo, vocês estão há muito tempo fazendo bagulho, tá ligado? Tipo, eu faço alguma... Beleza, faço podcast há muito tempo, tá ligado? Também há 3 anos.
Mano, você tem um podcast, meu irmão.
Mas, Miguel! Mano,
você tá numa situação diferente com pessoas que estão acostumadas a fazer um outro tipo de coisa...
Cara...
É louco, tá ligado? É louco.
Miguel, peraí.
Igual quando a gente vai gravar pra outra pessoa, vai numa live em outro lugar, é outro rolê também.
Aí eu acho. Mas, por exemplo, Miguel, se você tivesse que, mano, entrevistar aqui no podcast Cauê Moura, o Cid do No Salvo, tá ligado? E sei lá, mais alguém. Aí eu já ficaria nervoso, tá ligado?
Não, eu
agora, ficaria nervoso. Agora, era nós, mano.
Eu sei que sim, mas, tipo assim, a nossa autocrítica interna talvez seja maior do que a externa dos outros. Porque, tipo, mano, o Cauê Moura não tá acostumado com o nível do nosso podcast ou com os nossos vídeos. Ele não vai julgar isso, tá ligado? A gente dentro, a gente tem uma autocrítica muito maior, tá ligado? E não que eu pensei, tipo, puta, os caras vão, sei lá, falar bosta de mim. Não, eu não pensei isso, tá ligado? Mas é um lance de, tipo, querer fazer um bagulho muito foda, tá ligado? Eu tô com pessoas que fazem um bagulho foda, quero fazer um bagulho foda, entendeu?
Justo, justo. Ah, isso daí, né, acho que... acho não, cara. Eu ouço muito podcast gringo de comediante e essa pergunta sempre vem à tona, né, velho? Acho que não só pra comediante, né, mas comediante, acho que mais porque cada show dele é um show, ele pode ir muito mal, dependente da plateia, sim, ou muito bem, tá ligado? E esse nervosismo é normal, cara. Se você não tiver esse nervosismo mínimo, eu não digo nem descontrolado, um controlado, esse que te faz pensar e te... colocar no eixo, saca, velho? Se você não tiver isso aí, você tem que ter um sangue frio, hein, meu parça?
Sim.
É. E acho que é o que traz a concentração pro bagulho, né? Porque esse nervosismo, ele faz você ficar prestando atenção ali em tudo pra tudo sair bem. Então, exato, até certo ponto, eu acho que ele é saudável, assim. Mas sim, é muito engraçado ouvir você falar isso, porque, mano, a gente tá acostumado a conviver um com o outro tanto tempo, total, né, velho? Total. Mas quando eu fui entrevistar a Marcela também, é um lugar completamente diferente que você é colocado, né? E sempre que muda uma variável, já vai...
É uma posição diferente que você se coloca, né? E você, Jé, você tá começando a fazer vídeo agora, fez seu segundo... Você fez um top 5, agora fez um vlog. Como que é a sensação aí? Você tá iniciando a carreira num 2.
Primeiro eu pergunto que carreira, porque eu não sei o que eu tô
a carreira que você vai cheirar depois, Jé.
Então... Ah, mano, tipo assim...
Começou
eu
bem
acho
já.
Eu acho que, sei lá, velho. Primeiro, é muito da hora você aprender. Eu curto muito aprender, tipo, tudo que é diferente, assim, que eu ainda não fiz. Eu curto chegar, não focar em ser, nossa, o mais foda possível, mas de entender como teria que ser feito, entendeu? Mesmo que eu não faça, mas de conseguir olhar e falar, olha, isso é bom, já sei como a pessoa fez, ou alguma coisa do tipo assim. E aí, fazer vídeo, cara, é muito mais complicado do que eu imaginei que fosse. Tipo assim, tomar no rabo, velho. Porque, olha, eu lembro quando eu entrei, desde que eu entrei na realidade, né? A minha função, enquanto a galera tava gravando lá, dentro do planejamento das paradas, né, de postagem, era eu fazer, sei lá, um bastidores ali nos stories, enquanto eles estavam gravando. Aí eu também aproveitava pra pegar os personagens e, tipo, sei lá, adiantar algum stories de marca, umas paradas assim, sabe? Sempre foi mais por trás. E eu vendo a galera fazer, não que eu julgava que era fácil, mas eu via que era tão divertido que parecia ser fácil, entendeu? E aí... Mano, é muito difícil. E, tipo assim, tá acontecendo isso comigo agora e a gente tá numa pandemia, velho. Eu tô em casa. Então a minha cabeça já tá fritando normalmente, né? Aí eu sento pra, sei lá, velho, pra arrumar as paradas. Eu já acho que tudo tá horrível, que não vai dar certo. Mas eu falo, eu tenho que fazer, eu tenho que tentar, tudo bem. Aí eu gravo, aí eu me vejo. Muitas vezes eu não consigo me ouvir pra saber se tá minimamente bom. E eu mando pro Miguel. Aí eu falo, Miguel, vê aí, por favor. Aí ele dá, fala que eu tenho que melhorar. Eu não assisto ainda o vídeo, porque eu não consigo. Aí eu gravo de novo, tipo assim, mudando algumas paradas, mais calma e tal. E é igual eu falei, tipo, no começo do podcast, eu faço uns testes, tá ligado? Real, porque eu não consigo ainda sozinha fazer uma parada que eu acho que seja muito foda e que esteja, tipo, em todos os parâmetros que eu acho que é muito da hora, saca? Tipo, tanto o jeito que eu tô falando, quanto o jeito que eu tô gesticulando, tudo isso. Mas é aquilo que vocês falaram, é muita cobrança, né, velho? Às vezes nem precisa, nossa, ficar tão noiado assim que o natural se torna muito mais da hora. Mas até, tipo assim, a gente entender e fazer, puta, velho, é muito difícil.
Não, e querendo ou não, assim, por mais que todo mundo aqui é amigo e se gosta, sei lá, eu acho que rola uma comparação de tipo, porra, sei lá, a Fernanda fez um vídeo X, vou fazer o mesmo vídeo que ela. Ah, eu preciso fazer tão bem quanto ela, tá ligado? E não porque, tipo, sei lá, eu sou melhor ou pior que a Fernanda, mas tipo...
Não, eu acho que assim, quando eu vejo... Quando eu vejo o vídeo da galera, eu tenho uma coisa que é muito boa. Tipo assim, a minha vida inteira eu fui muito comparado pela minha mãe, na realidade. E isso fudeu muito meu psicológico. Então eu trabalho muito isso durante muito tempo. E cara, quando eu vejo o vídeo da galera, eu não consigo... É claro que a gente se compara, é automático. Mas eu vejo num sentido de, às vezes, me questionar. Porque eu vejo a espontaneidade neles, tipo assim, ser tão mais... tranquila, ou, tipo assim, cada um tem a sua personalidade muito marcante ali, saca? Tipo, a Fê vai explicar uma parada, eu sei que eu vou entender porque ela fala devagar, porque ela tem o jeito dela, porque ela faz umas pausas que eu já tô ali acostumada a assistir, então eu curto os vídeos. Aí quando eu vou ver já com o Tito, eu sei que vai vir uma palhaçada, que eu vou rir de alguma parada, sei lá, que eu não tava esperando, aleatória. Então cada um tem uma coisa assim muito marcante, que às vezes eu fico me perguntando, questionando, pô, qual que é essa minha característica, saca? Tipo assim, de tentar encontrar em mim o que eu consigo ver nele, saca?
É, eu ia falar muito sobre isso, Jé. Quando eu comecei, eu lembro que eu fiz uns milhões de testes e eu ficava mostrando pros moleques falando, e aí, tá bom, tá bom? E os caras já cansados, tá, Fernanda? Grava logo isso. Porque eu ficava, nisso que você falou, esperando eu ficar melhor e melhor e nunca tava do jeito que eu queria e eu não conseguia me assistir muito bem. Os primeiros vídeos, eu só escutava a minha voz pra ver se eu não tinha falado bosta, mas eu não conseguia olhar pra minha cara. Eu não assistia. Aí, com o tempo, eu falei, não, mano, eu vou ter que olhar pra minha cara até pra entender o que tá certo e o que tá errado. Separar um pouco o meu emocional de odiar tá vendo minha cara lá, porque acho que todo mundo vai ter isso, tem todas as críticas, ah, meus tiques e tal. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que me observar. Ó, eu não gosto quando eu mexo a boca assim, ou quando eu faço isso, eu faço aquilo. E é uma busca que, por mais que a gente possa estudar uma série de coisas pra cênica ficar melhor, ela é uma busca muito individual, né? Como você falou, tentar trazer a minha personalidade ali. Então aí eu acho que isso vai nascendo com o tempo de ir fazendo vídeo e falar, pô, gostei disso aqui, não gostei disso aqui. E aí nos próximos vídeos você já sabe o que inserir, tá ligado? Mas é uma busca meio individual mesmo, porque a gente não tá fazendo só um personagem. Né? Se fosse uma personagem, ela teria uma direção, ela teria um jeito de fazer. Agora, a gente tá fazendo a gente mesmo, né? Então, descobrir quem é a persona que a gente coloca ali no vídeo é uma busca muito interessante, mano. É muito da hora.
Muito, muito. É angustiante, mas é da hora, velho. E, tipo assim, eu tenho a sorte de... Eu não sei, eu acho que é por conta do que eu já vivi na minha vida e tal, né? Acho que a gente é um combo de coisas. Que hoje em dia, tipo, eu consigo ler comentários que, sei lá, pode ser, sei lá, não seja muito legal, e não ficar tão frustrada quanto eu imaginei que eu ficaria, tá ligado? Eu achei que no começo eu ia ficar, nossa, mano, não vai dar bom isso, eu vou ficar mó bitolada. Só que, nossa, velho, eu olho, puta, eu acho que eu tô muito mais preocupada agora, neste momento, em realmente isso que você falou, de eu me encontrar e ver meu conteúdo e ver como que eu gosto de me expressar nessas paradas.
Eu acho que... Inclusive, é por isso que quando eu vejo os vídeos 1-2, eu vejo geralmente quando eu voltei da balada, tô loucaço, é tipo a última coisa antes de dormir. Eu sempre acordo com umas 3 abas abertas do 1-2, tá ligado? Porque eu acho que é quando eu suspendo meu senso crítico de me autocriticar, tá ligado? E consigo curtir o vídeo da risada como se eu, tá ligado? Senão eu fico muito preso com... Ai... Falei, mano, 4 vezes em seguida. Ai, não sei o quê. Aí eu consigo relaxar e curtir. Agora, como vocês estavam falando disso daí, ah, será que eu vou ser melhor do que no fulano, ciclano? O que eu fico nervoso de verdade, pelo menos na época, era o how-to. Porque os how-tos, eles não tinham roteiro, tá ligado? Era muito, vamos ver a hora que dá. Eu preciso de 4 garrafas, uma mangueira de aquário.
E não, ou se tipo... eu tenho que fazer um how-to de 1 minuto virar 10 minutos de vídeo, tá ligado?
Não, eu... E aí, tipo, eu lembro muito... Não lembro quem me disse isso, velho. É, eu tava inseguro de algum outro vídeo. Eu falei, mano, mas é só ensinar não sei o quê. Aí alguém falou, Tito, você tem um vídeo de ensinar a bolar um baseado de 17 minutos.
Você conseguiu
fazer. Eu acho que você consegue, tá ligado? Eu falo, faz sentido. Só que os how to's, ele tem uma parada que sempre acontece um negócio que a gente não tá esperando, que marca muito vídeo, tá ligado? Sim. Seja o da manteiga que eu derrubei, que não foi combinado, seja o do pão com ovo que pegou fogo na cozinha, e com o Léo José. Então, são bagulhos que marcam muito alto, tá ligado? Você fala, meu Deus, e agora eu vou fazer um how to do quê que vai superar isso, saca, né? Tipo, aí dá esse nervoso, mas sempre acaba rolando, mano. E o How To é um formato que é divertido pra todo mundo, porque todo mundo participa muito quando a gente tá gravando.
Sim.
Porque, embora eu que esteja lá na frente fazendo os bagulho, mano, é a Fê produzindo atrás com a Géia. Eu preciso disso, preciso daquilo. A gente pausa a câmera, todo mundo monta junto e dá risada, dá errado, dá certo, dá errado. Nossa, é muito bom.
Pô, o How To da placa, mano. O How To da placa durou o dia todo, dias antes. A gente fez ele mais de uma diária, né? Porque tinha que secar os bagulho. Foi.
E vai estar lá também, não vai? No nosso site?
Espero que sim.
Se não tiver, a gente vai subir. Porque eu comentei sobre ele. Se você não sabe, é isso que eu tô falando. Você que chegou há pouco tempo aqui no 2, quando a gente bateu 100 mil inscritos, a gente ganhou a nossa placa, né? E na época tava todo mundo fazendo alguma coisa diferente com a placa. Sei lá, o Thiago Bione que cerrou ela no meio, não lembro se é ele ou Coelho, não lembro, mas enfim. Cada um fazia alguma coisa. O que a gente pensou que podia fazer? Um bong, né? Então a gente fez um bong com a placa de 100 mil do YouTube. Mano, foi um projeto mais minucioso da vida. A gente realmente teve que desmontar, a gente pesquisou, a gente viu que tinha que vedar com silicone e encher de água, e ia ter que ter tanta espessura de mangueiras, caralho. Foi um puta projeto e deu certo, velho. E deu certo.
Eu tenho mangueira na minha casa até hoje. Eu tenho uns cacos de coisa, de how to, de cenário. Fui catando ao longo dos anos aqui, tem uma série de objetos de bastidores em casa.
Por isso que é importante só destacar que nós estamos de volta no nosso canal principal, nosso canal backup está para se der merda, então nós vamos soltar 3 vídeos por semana aqui nesse canal, e a gente tá tão perto de bater 1 milhão, quer dizer, faz o quê? Só uns 4 anos? Ok. Tão perto. Então ajuda nós pra gente poder receber essa placa de 1 milhão, imagina o que a gente vai fazer, meu parceiro. A gente fez um bom enquanto 100, imagina de um de 1 milhão. A gente ia fazer 2 bongs.
Oh, sabe o que me preocupa com esses vídeos no ar? Que a gente tá devendo uma festa de 420 mil inscritos.
Puta não.
Merda.
Nossa, é verdade.
Seremos cobrados.
E aí
cobrados.
Você pedindo pra ter essa de 1 milhão, você tá abrindo precedentes perigosos.
Bom, se tudo der certo, a gente bate ainda na pandemia, né?
Espero que sim.
Nossa, uma festa de 1 milhão pós-pandemia vai ser uma marcha da maconha 2.0, irmão. Porque a gente tá aqui numa demanda reprimida.
Sim. Mas, ô, esse bagulho que vocês estavam falando de gravação, é muito louco isso, porque eu acompanho a gravação de cada um de vocês, né? E, tipo, não necessariamente vocês acompanham um do outro, né? Quando sei lá, comenta, se liga, tá todo mundo junto, né? Mas quando é, tipo, vlog da Fê, por exemplo, ou coisa da Jéssica ou do William, é muito louco ver a diferença que, tipo, cada um tem pra fazer os bagulhos, tá ligado? É muito doido isso.
Então, tipo, eu quero mini resumo de todo mundo aí, Miguel, por favor.
Não, porque assim, tem a parte de, tipo, sentou pra gravar.
A Fernanda só se xinga.
A Fernanda é, tipo assim, a Fernanda, ela é toda bonitinha. Ela leva, tipo, folhas de papel com anotações e presta atenção no bagulho. E ela senta, tipo, mano, ela concentra. A Fernanda concentra antes de gravar, tá ligado? Então, assim, gravar com a Fernanda, montei luz, montei blá, blá, quadro, beleza. Sentou ali, lógico, todos eles aceitam, tipo, sugestão de, tipo, mano, faz assim, fala isso, muda isso aqui. Mas a Fernanda, tipo, é muito organizadinha. O Tito é isso aí que ele falou, velho. Tipo, how to, mano. How to, velho. Ele, tipo, chega no dia, às vezes, ele nem sabe o que ele tem que montar. Nem sabe.
Eu chego louco, velho. Mano, quantas vezes vocês não me viram e não importa qual estúdio, QG, o caralho, eu não chegar com cerveja?
Sempre?
Nunca.
Poxa, sim, lá nunca. Em Osasco, quando abriu aquela cervejaria ali, acabou a nossa vida.
Em Osasco?
É, no escritório de Osasco, que abriu um bagulho de cerveja lá do lado do mercado.
Ah, nossa, verdade. Mas era caro, né? Mas tinha um Carrefour. Aí a gente... Quantas vezes... A gente era muito inocente, né? A gente comprava, tipo, um engradado. Aí, mano, nem tinha montado a luz ainda, já tinha acabado o engradado. Sim. Era 4 viagens, a Marcela lá, não, eu vou. O foda é que a gente é cachaceiro, é a Marcela, é o Jonas, é a Jéssica, a Fernanda, sou eu. O Léo lhe dá umas bicadinhas, não é tanto não. É mais nós mesmo, né, velho? Nós é foda.
Mas, mano, esse bagulho da pandemia, agora eu vou falar uma coisa, vou ser sincero com vocês aqui. Muito sincero. Uma coisa que, tipo assim, no fundo, me dá um prazerzinho, assim, eu preciso ser sincero com vocês. Que assim, é isso que o Tito falou, tipo, mano, chegava a galera lá e começava a entortar, a beber, ficava de ideia lá fora. Enquanto isso, os meninos do audiovisual, a Fernanda também, não é só os meninos, ficava lá montando luz, montando câmera, e agora eu vejo vocês reclamando, né? Que vocês estão em casa e tem que montar coisa, e me dá uma alegria isso, Tito. Principalmente você, pra você saber como que é e dar valor à vida do trabalhador audiovisual, que você grava e aí você fica doidão e aí eu tenho que desmontar tudo, cuidar do seu vômito, entendeu?
Eu faço isso doidão. Olha, agora, velho, quando eu voltar a pandemia eu vou fazer isso doidão, já aprendi tudo, já sei desmontar tripé, já sei colocar bagulho na tomada.
Mas eu vou defender que o Tito já foi melhor na produção, ele já foi o cara já. Que me ajudava a produzir todos os objetos de cena do Sobre o Bêbado Chapado, que toda aconteceu? A cenografia.
Cancelaram o YouTube. Eu gosto de fazer essas coisas, gente. Eu gosto de produzir. Mas, tipo, produzir o quê? A gente não tem nada pra ser produzido, porque ou é sketch, ou era os... Na verdade, o que dava mais trampo era o Sobre o Bêbado Chapado, né, Fê? E era muito da hora, porque a gente tinha que ficar brisando em provas mano, de
loucão,
tá ligado? E é muito gostoso fazer isso. Eu faria isso de volta, fácil.
Agora, eu gostaria de lembrar, já que a gente tá falando de bastidores... rapidamente, da gravação mais caótica da história do 1-2. Você consegue, qual Tito, delas? Lembrar qual é?
Eu vou chutar só Bêbado Chapado ou do Me Too.
Ah, essa é uma delas, mas eu também lembrei do vídeo de divulgação da festa de 100K.
Nossa, já que eu não tava, porque já ouvi muita história.
Miguel, eu volto atrás, eu concordo com a Fernanda.
Foi céu muito treta, porque a gente, tipo, ia fazer só um vídeo, assim, e aí os caras, donos da festa, queriam que tivesse uma pegada já de festa no vídeo. Então, eles chamaram uma galera pra participar. E a gente achou que ia vir umas 5, 6 pessoas, assim, veio umas 20 pessoas, não parava de chegar.
Mas, pessoa. Fernanda, não vieram para gravar, vieram para festejar.
Exatamente. E aí, mano, teve uma hora que eu olhei, o Me Too tava tentando segurar os caras ali, tentando dirigir o vídeo, o Lucas tava com uma cara de desesperado, o Léo e o Tito tava quase em prantos, e aí eu comecei a gritar com todo mundo pra organizar o povo pra gente terminar o vídeo, tá ligado? Aí eu gritava com as meninas, vai pra lá, vem pra cá, agora dança. Aí eu dançava igual uma louca pra elas dançar também.
Mano, a hora que terminou, eu imagino essa cena.
Bicha, você não tem ideia do limite que eu perdi ali naquela gravação que ninguém mais aguentava. Quando terminou, tinha gente chorando da equipe, eu juro. Esse dia foi
chorando de rir também, porque se serve de, pelo menos, consolo desse dia, rolaram duas cenas muito engraçadas. Uma que era o dono do bagulho todo que fez a merda toda... Tava loucaço. Imagina aquele cara. Imagina. Aí o Fernando já sabe, né? Ele tava loucaço. E imagina aquele cara, coxinha do sertanejo. Imagina esse cara. Camisa polo, assim, aquelas camisas polo. Não, polo não. Camisa mesmo, de botão. Só que não era nem botão de botuacha, era botão de stripper, parece. Aí, mano, o bichinho tava louco. Ele entrou na sala. Sabe quando você entra e do nada ele... Tipo quando você tá no Chaves e ele fala é culpa do mestre linguiça. Porque todo mundo ficou em silêncio e todo mundo olhou. Ele abriu a porta e falou... Oh! E tirou a camiseta assim. Mano, eu falei na hora, velho. Nossa, puta corpo de bebê, mano. Ele tinha um corpo de bebê, mano. Era um bebê grande, velho. Tipo, juro.
Parecia um bebê jupiteriano.
Era um bebê, a barriga lisinha assim pra frente. Ele não era gordo, não, mano. Ele era tipo, a proporção dele era de um bebezão. Tá ligado? É um bebê pós-maturo, de 16 anos. 17 anos pós-maturo, tá ligado? E aí, mano, passei mal de rir, velho. E não contente, ele levou, e a gente tava guardando três daqueles bagulho de estoura confete, tá ligado? Que tu gira na base e faz plau! E, mano, aquele bagulho é perigoso, você tem que, tipo, manejar, a explosão é tensa, não mira na cara de ninguém, tá escrito na embalagem. E aí o otário pegou, ele já tinha estourado um, a gente, mano, guarda outro, porque a gente vai usar pra gravação. Ele pegou o outro assim, velho, foi estourar, só que ele colocou na altura do pau e virou pro lado contrário, estourou na rola, mano, no saco. Meu irmão. Nossa, velho, eu ganhei meu dia, querido. Mano, ele estourou no saco e ele... Oh, caiu no chão, posição fetal, ficou... Oh, ai, vai, trouxa. Tomou uma confetada no saco, velho. Toma esse carnaval, essa purpurina. Só faltou ter purpurina.
Mano, e aí igualmente impressionante, mas pro lado bom, foi os bastidores da Ganja Ceia, né?
Eu também Ganja não tava Ceia?
Nessa. Ah, Miguel.
Também não.
Isso foi antes da festa, eu voltei depois da festa de 100K, né? Foi na mesma
Inclusive,
época.
Inclusive você estava lá na festa, né?
Qual foi a Ganja Ceia?
Eu fui, lógico.
Ganja Ceia, o ensaio que a gente fez de fotos, que a gente fez a Santa Ceia, mano, e tinha toda aquela ganja cenográfica.
A gente pode contar
Era
essa
de
história?
Mentira, viu?
A gente pode contar essa história?
Não pode.
Não, lógico que pode. Não pode. Vou contar porque tudo já foi. É podcast isso aqui. É, eu percebi uma coisa que é tipo... por motivos legais, isso que eu vou contar agora é um sonho, tá bom? É verdade, é verdade. É verdade. Foi um sonho que eu tive. A gente tava... É um sonho com realidade, mas a parte ruim é sonho, tá? É verdade, viu, advogados e quem tá ouvindo isso? Eu tive esse sonho uma vez na casa lá, no, na casa que era da Fê, do Me Too, e a gente tinha essa cena pra gravar uma sessão de fotos e a gente fez uma paródia da Santa Ceia, né? Então, a Fernanda era a Jesusa, né? Era a Jesusa, eu era o Judas, óbvio. Eu queria ser o Judas, eu falei, eu quero
ser
Não
tinha ser como
o
ser outro, né?
É. E na época a gente estava com um dealer que eu espero que esteja vivo ainda, nunca mais ouvi falar. Isso é um sonho, hein?
É um sonho.
Aí ele levou, eu acho que sei lá, cara, um quilo de flor. Não sei, era muita. Eu nunca vi tanta flor na minha casa. Era um saco do Snoop Dogg, tá ligado? De flor. Mano, vários.
Era uma bacia,
se você,
né?
Se você. A gente, onde a gente fala pra galera ver essa foto? Deve estar no meu Instagram. Com certeza tá no meu Instagram ou no de nós lá. E o meu é fácil porque tem pouco post, então acho que é mais fácil de achar. Mas vai lá ver. Mano, é a Santa Ceia, só que só com maconha. Maconha, buds jogados em cima da mesa, como a gente nunca tinha visto. A gente não tava nem acostumado a fumar flor naquela época. Pra gente era novo. A gente não tinha acesso. Ele deixou aquele tupperware enorme e foi fazer os corre lá dele. Foi visitar a mãe doente e ajudar os velhos lá a tomar sopa, tá ligado? E aí, enquanto isso, a gente ficou lá, a gente falou, mano, vamos fumar só um pouco e tal, beleza. Ele falou, não, mas a gente só fumou, a gente não ia meter o louco, né, mano? Ele falou, não, podem fumar, mas não vamos exagerar, porque, mano, era muito. Só que aí, ele falou, vou passar aí pra pegar de volta, tá? Ele falou, lógico, só que ele foi passar, tipo, sei lá, umas 5 da manhã. E isso, ele foi durante o dia. Aí ficou, todo mundo foi dormir, ficou eu, a Fê e o Léo. Você quer continuar daí, Fê?
Ah, uai, menino, ficamos lá. Primeiro que a gente ficou fumando, e chegamos num momento que parecia que a gente tinha fumado pela primeira vez na vida, numa crise de riso que há anos a gente não tinha, rindo do nada pra nada, né?
Eu, o Léo e a Fernanda, a gente olhava um pro outro e ficava cascando sem motivo nenhum, mano. E o Léo, se ele tivesse aqui, ele ia falar, mano, foi a primeira vez que eu vi o Tito dormir. Tipo,
falar isso.
É, porque eu virei pro lado e falei, galera, eu vou dormir sem remédio, sem nada. Porque eu sempre sou o último a dormir, eu só virei e dormi. E, velho, capotei. Só que antes de eu dormir, isso foi depois que ele veio buscar. Eu acho que
A gente já tava meio dormindo, e aí ele veio buscar. É. E a gente, não quero fumar mais, não, tô de boa. O maluco tocou o interfone, as orelhas de todo mundo subiu, assim, opa. Aí todo mundo acordou, né? Aí ele entrou e ainda começou a meter altos baseados. Ah, não, esse aqui fumamos metade. Aí ele meteu outro de outro sabor, outro strain, outro não sei o quê. Chegou uma hora que nós três viramos e falamos, ô, mano, na moral, eu não aguento mais, de boa, desculpa mesmo, mas eu não aguento mais fumar. E o maluco foi embora.
Neguei back.
Esse é o famoso sonho coletivo bom, né?
Mano, eu lembro que esse dia o Léo foi tirar o cochilo e falou, ô, mano, me acorda aí quando ele chegar. Tá ligado? Era tipo 5 da manhã, o Léo, ele chegou, eu nunca vi o Léo levantar tão rápido.
Feliz.
Feio, ele falou, cadê, acabou, onde? Ai, que saudade.
Caralho, velho.
Esse sonho foi louco.
Eu lembro também do dia do Jesse de pau duro na live, esse dia com o tom de fora.
Mano, essa live foi a primeira live que a gente deu deb, que foi o Phil que veio, que trouxe pra nós, caralho.
Não, essa não foi a última live feita essa lá na casa. Era live de despedida e o Jesse entrou comendo o gordo ao vivaço e depois coloca o pau duro passeando.
Mano, maravilhoso, velho.
Ai, que saudade dessas lives.
Caralho, velho, muito bom.
A gente, cara,
a gente
muito
lembrou
louco.
De bastante coisa de bastidor, velho. Bastante coisa gostosa, bastante coisa boa, né?
Muito, mas não é nem a ponta da iceberg.
Não é. Dá pra fazer, tipo, mano, uns 10 episódios só lembrando de histórias, mano. Que são as melhores coisas que, mano, a galera nem vê, né, velho?
Isso, a gente vai lembrar conforme a gente for assistindo os vídeos que vão estar agora, nesse exato momento, no site do 2.
Ô, Tito, faz tempo que eu não te vejo tão feliz, velho.
Eu falei que uma notícia boa em 7 anos era bom, né? Que tal? Mas se você está ouvindo agora, todos esses vídeos, todas essas brisas, esses bastidores estão no nosso mais novíssimo site de grátis. Todos esses vídeos no www.12.com.br.
Canal12.com.br.
Ah, vocês não fizeram isso.
Não tinha mais um 12.com.br, Tito, desculpa.
Lógico, 2 é lógico, 1-2.
Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor, Tito, desculpa.
Bom, a gente... Mas não tinha? Já tava comprado o domínio?
Cara, não entre em detalhes agora, Tito. Não sei, não lembro.
Tá bom, gente. Canal12.com.br. Que faz sentido, já que nós somos um canal. E exato, quando você digitar, você vai entrar em um canal.
Isso mesmo.
Não esquece de deixar como homepage do laptop dos seus pais. Dos seus pais. Que é uma ótima maneira de você sair da sala sem querer. Eles vão saber. Eles não sabem tirar o... Eles não sabem desfavoritar a homepage, mano. Qual é? Eles são boomers.
Ai, gente, posso só fazer uma fofoca, uma última fofoca de bastidores? Claro, que claro. A gente falou de várias coisas positivas e não falou de uma negativa, que foi recente. Que nas primeiras gravações do confessionário...
Nossa.
A galera não levou muito pro lado bom, não. Virou treta. Vocês lembram?
Mas é lógico. Eu falei, vai dar bosta isso. Sim. Fala, mano, vamos entrar aqui nas cortinas, tipo, BBB, e falar umas verdades, e falar... Verdade. E, mano, eu lembro... Posso contar um bagulho?
Mas era pra ser mentira no começo, não era?
Não necessariamente.
Era pra ser uma coisa de verdade, mas, tipo, não uma leve, coisa que te irrita. De, sei lá, o Leonardo sempre deixa os copos de água espalhados. Ai, o Tito não me segue no Instagram. Eram umas coisas assim. Mas aí o bicho pegou pesado.
Mano, eu ia falar um bagulho que eu até falei pro Léo. E ele falou, mano, não fala.
Nossa, tô com medo, fala.
Tá, era um conflito com o Mitu muito sério. Com o Mitu e com o ser humaninho. E aí eu falei, mano, que eles querem treta? Eu vou dar treta, então. E o Léo, não, mano, não faz isso, velho. Eu falei, vou fazer! Não faz isso, velho. Vou fazer!
Mas
aí
isso
eu
não é na época do confessionário, é? Não, né?
Não, mas é o que eu tinha pra lavar de roupa suja.
Ah, tá bom. Entendi.
Caralho. Eu lavei roupa suja com o Mitu. Mano, nessa porra eu lavei roupa suja com o Mitu, que foi sério. Era de verdade aquele lá que ele me demitiu em 2015. Aquela era verdade, mano.
É, eu senti que você tava doído, mano.
Foi a demissão. Mas a gente já tinha resolvido aquele dia, já tava tudo certo. Já tinha resolvido já. Mas, ó, teve uma treta. Mano, eu não ia falar isso, mas vou falar. Já que o Tito tá abrindo o coração dele aqui. Teve uma vez, desde que eu voltei, que, mano, eu quase saí do canal também por causa de uma treta com o Mitu, velho. Quase, mano. Quase.
É mesmo?
Eu falei pra ele, Mitu, se é isso, então eu vou sair fora. Aí ele falou assim, ah é? Você vai sair fora? Então você vai ter que conversar com todo mundo. Aí eu falei, não, tô com preguiça, vou ficar. Mas foi sério, tá ligado? Foi uma treta séria, mano.
Caralho,
eu já fiz o Tito chorar de alegria e também de tristeza.
Ah, mas isso é normal, velho. Eu sou uma pessoa que choro muito. E eu falo pra todo mundo, se você nunca viu chorando, você não é meu amigo.
Eu nunca tive chorando, Tito, eu não sou seu amigo.
Praticamente, não. Não, acho que eu nunca chorei na sua frente.
Acho que não, mas se você fez, vai me dar um beijo na boca.
Acho que já chorei sim, Miguel.
Você já
chorou? Já, Miguel, já chorei por você por áudio.
Ah, sim, isso sim,
viu? Verdade. Então.
Verdade. Viu como o Tito me manda áudio chorando de madrugada, eu falei?
Aí, ó.
Verdade. Bom, mas, mano, a gente terminou num clima meio pesado, né?
Não.
Essas histórias de bastidores.
Tá de boa.
Não, mas, mano, são uma coisa que acontece. Treta acontece, coisas boas acontecem normal, velho. Como qualquer empresa, qualquer família, qualquer grupo
de amigos. Os banheiros tudo sujo, cheio de papel higiênico, caindo pelo olho.
Tá falando da sua casa ou do estúdio?
Do estúdio, seu idiota. Bastidores, não é o tema do bagulho? Senão ia ser minha casa o tema.
Lata e garrafa de cerveja em todo lugar.
Nossa, isso era foda, mano. Isso era foda, porque assim, eu sempre curti beber. E quando eu cheguei no canal, que eu via que a galera bebia trampando, eu... ganhei!
Ai, ah, mano,
boa, nossa, né?
Só que nada, assim,
bebe,
eu bebia de boa, na minha assim, ai, bebia, tipo, era meu jeito de trampar. Bebia um pouco, tava ali e tal, de boa, né, trampando. Ah, não, a galera já não, já chegava, caralho, a galera já na mão, já causando, mano, todo mundo já ficava puto, era engraçado demais. O foda era no dia seguinte, que eu tinha que ir, nossa, mano, Foda. Só os bagulho lá largado. A gente que chegava no outro dia pra trampar de manhã, velho. Nossa. Mó cheirão de cerveja, as mesas tudo grudando.
O chão grudando. Tudo grudando, mano. Caralho. Mas é isso, gente. Vamos encerrar aqui os bastidores por hoje e vamos para o nosso momento Gastalombra. Gastalombra. Quem quer indicar a primeira coisa hoje para as pessoas assistirem no conforto de suas casas?
Eu.
Então manda bala, Tito.
Eu vou indicar para você entrar no nosso site e ver todos os nossos vídeos, seus otários.
Mano do céu, olha a felicidade dele.
Oh, vai lá assistir. Ver o Sobre, o Bêbado Chapado, os How-To, tá tudo lá, meu irmão. Se você não quiser ver... Mano, que tipo de plataforma? Nem Amazon Prime, não tem, mano, Hulu, não tem Netflix. Fala outra aí, mano. Breezer, Blizer,
HBO, Disney
Plus. HBO Max, Disney Max. Ah, pega Amazon. Coloca todas as empresas e coloca um mais na frente. É um canal hoje em dia. Você não vai achar nenhum deles. Todos eles soltam temporada o quê? De 10, 15, 20 episódios? Nós soltamos uma temporada de 400 vídeos. Isso não é... É a primeira vez na internet que acontece uma coisa dessa.
Caralho, todas as temporadas do 1, 2 num lugar só. A gente podia abrir uma live e ficar assistindo os vídeos. Igual a gente fazia antes.
Olha só.
Não, depois dessa indicação do Tito, qual a indicação que vocês podem dar?
Pera aí, agora... Não, eu só vou indicar isso mesmo, foda-se.
Olha, eu vi um filme muito interessante que mexeu com a minha cabeça. Um filme da Netflix que chama Fuja. Vocês viram?
Sim, nossa, muito bom,
mano. Muito, né? Então, deixa eu dar a mini sinopse, né? Que o William iria pedir aqui uma mini sinopse, que eu nunca sei dar. E aí eu pego lendo aqui da Netflix mesmo, porque a sinopse não dá nada de spoiler. É uma adolescente educada em casa, começa a suspeitar que a sua mãe esconde segredos sombrios. Então, a mina, ela tem uma série de condições médicas ali, então ela vive isolada e sob os cuidados médicos e o cuidado da mãe. E ela começa a desconfiar desses cuidados da mãe dela, desconfiar que a mãe dela tá, sei lá, escondendo algumas coisas dela, e a trama toda se passa em cima disso e de ir descobrindo o que tá pegando ali entre a mãe dela, os médicos e toda a cena que tá rolando ali com elas duas.
É muito da hora.
Né? Vale destacar que a protagonista, ela é cadeirante, ela faz o papel de uma cadeirante.
Sim, que é o que tem que acontecer, né, velho? Que os caras colocam as pessoas nada a ver pra fazer papel.
Mas, foi engraçado que quando eu comecei a assistir, meu primeiro pensamento foi esse. Falei, mano, ela é muito boa nessa cadeira, brother. Tá ligado? A mina é mó ligeira. Eu falei, mano, essa mina é cadeirante, com certeza. Eu fui pesquisar, ela realmente é. Da hora. Não da hora que ela é cadeirante, mas a representatividade é legal, caralho. O filme, fora que o filme é foda.
Assista. Não, o filme é muito bom. Eu não sei se eu tenho indicação, hein, mano. Ultimamente, sério, vou dar uma de nerd aqui. Tô só estudando e plantando folhinhas e... É, velho.
Muito trabalho. Ah,
gente. Indique uma leitura da faculdade.
né? Pode pra puta, velho. Pior que eu tô... Nossa... Agora eu entendi a galera do EAD, mano. Porque, assim, eu tenho que ver uns vídeos, brother, que, assim, já é uma matéria complicada, né? Vai, desenvolvimento humano. Daí, porra, os caras me colocam Beethoven, mó altão, com alguém
explicando.
Não!
Ah, e se o Beethoven que passasse a matéria, a gente ia aprender bem mais.
Olha!
Ai, Miguel! Não! Tipo assim, começa a tocar várias sinfonias, tá ligado? Na explicação. E eu não consigo prestar atenção no raio da pessoa explicando, porque tem uma sinfonia, velho. E eu, tipo, mano, é uma loucura. Mas assim, tô descobrindo aí que é muito legal fazer faculdade fumando maconha. Vem pra você falar fumando maconha. Cara, isso é muito bom. Tipo, porra, velho, sei lá. Eu aprendo... Parece que é mó prazer, velho. Mó lazerzão. Era isso que eu queria falar.
Lazerzão.
Meu.
Ô, Jé, então você não assistiu ainda Irmão do Jorel, que eu te indiquei na outro podcast?
Não, eu não tô assistindo nothing. Nada.
Caralho,
Jé. Irmão do Jorel é muito bom.
Muito bom, velho, muito bom.
Abacate.
Muito bom. Cara, eu tô numa brisa, ainda continuo nessa brisa de pegar coisas velhas e filmes que são várias sequências intermináveis pra assistir, né? Eu já falei de alguns aqui. E o que eu tô pegando pra assistir agora, que é um grande erro que eu tô fazendo, mas A gente erra também quando a gente toma essas decisões. Eu falei, mano, por que não pegar o contexto do Rambo, da época do Rambo, e assistir os filmes do Rambo?
Não, mas você ouviu eu falando no ótimo podcast, né, otário?
Não, você falou disso?
Eu indiquei Rambo.
Mentira!
Juro!
Por que você indicou Rambo?
Porque, velho, eu tava, mano, loucão assim em casa, aí eu falei, mano, eu quero muito ver um filme russo das antigas, tá ligado?
Sim, mano.
Falei, mano, deixa eu ver o Rambo, o First Blood, o primeiro, tá ligado?
Sim, mano.
E aí, mano, aquilo me prendeu de uma... Porque eu lembro quando era criança, só ele atirando,
exato,
não sei o quê. Eu não conseguia saber, porque, na real, começou de uma discussão que eu vi no Reddit falando sobre a quilogia do Rambo, né? Sim. De como ele era um personagem extremamente sanguinário, não sei o quê, e foi se transformando ao longo dos filmes. E aí eu assisti o primeiro e eu falei, meu Deus, o Rambo era, mano, um psicopata, velho.
Total, velho, total.
Primeiro filme é muito bom, mano, é muito bom.
Tito, você tava muito doido, né? Porque eu achei uma bosta.
Cala a boca, cara. É um clássico.
Não, mas sabe que
uma bosta?
Ô, Tito, mas eu vou, já que você falou do filme, eu vou pegar um... Pra poder valer a minha indicação, já que eu tô repetindo a sua, eu vou pegar uns contextos políticos. Eu acho que você deve... Você assistiu só o primeiro ou você assistiu os outros também?
Eu tô na metade do segundo.
Eu acho que eu assisti o primeiro, o segundo e o terceiro, cara. E assim, o primeiro, mano, é uma puta passação de pano pra Guerra do Vietnã.
Sim.
Isso é foda. E aí,
ele
o terceiro,
tá atormentado.
Mano, o terceiro, Tito, vou te dar um spoiler. Que ele. A brisa do Rambo, mano, pra quem nunca assistiu Rambo, eu acho que é difícil. Mas assim, os primeiros, pelo menos, os três primeiros, ele sempre. Ele é um herói de guerra, né? E aí, tipo, mano, ele pirou depois da guerra. E aí, tipo, ele tentou voltar pra ser uma pessoa normal na sociedade inserida. E o que acontece com todos os soldados, que a gente vê muita história, é que o cara não consegue se adaptar, porque, mano, ele nunca mais vai ter uma adrenalina daquela, tá ligado? E aí ele vira um herói que ele tem que, mano, sempre resgatar soldados que estão sequestrados pelo...
Essa é a parte chata.
Pelo inimigo, exatamente. E aí no 3, Tito, ele vai salvar um major lá, que é aquele amigo dele lá, o velhinho amigo dele lá, que sempre passa os panos pra ele, tá ligado?
Que treinou ele.
Ele vai contra os russos, porque os russos invadiram o Afeganistão. E olha que ironia do destino que ele se junta aos afegãs pra lutar contra os russos. E depois... Os americanos invadiram o Afeganistão e, mano, destruíram a porra do país, tá ligado?
Então, aí que
mano,
tá errado. Você tá pensando demais pra um filme que não existe tanto QI. É isso que eu tô falando. É tipo, não é pra falar, meu Deus, mas nessa época não tinha celular, tá ligado?
Não, Tito, tipo, mas tipo ficar... assim, mano, é uma passação de pano que os Estados Unidos fazem em todo filme de guerra, que é tipo se colocar como bonzinhos, heróis, tá ligado?
E nesse então, três... mas o resto... Eu perdi interesse no segundo, porque foi justamente o que você falou. Aí você recebe uma ligação e fala, eu não vou, cara, eu larguei esse jogo.
Exato.
Aí fala, não, mas é fulano. Ele, oh, droga, vamos lá. Isso eu acho idiota, só que no primeiro não é esse roteiro, mano. É só o maluco foi lá visitar os ex-veteranos, não tinha ninguém. Ele encrencou com o xerife, foi pro meio da mata, matou todo mundo, achei incrível. Sim. Sem dó. Foda. Sim. E agora assim, ó, não ia nem dar essa indicação. Mas já que você tocou nesse assunto... Eu não sei se você assistiu, acabou de sair um novo filme do Bob Dunkirk, que é o Better Call Saul, tá ligado? Sim. Acabou de sair um filme dele que está, mano, incrível, é um filme de ação.
Onde tá?
É? Quero ver. Mano, é perfeito, chama Nobody, ninguém, ele é um Zé Ninguém, e ele... Vou tentar fazer a sinopse, ele tá num ônibus e ele vê uma injustiça com homens que entram abusando de uma mulher dentro do ônibus. E ele, mano, ele tem uma família normal, tá ligado? Tem trabalho, tipo, das 9 às 5 da tarde, caralho. E não fala nada do passado dele. Ele vai lá, mete a porrada nos filhos da puta. Um dos filhos é filho de um gangster zica. Então a trama se coloca aí. Então o que eu mais posso falar, sem dar spoiler, é que é basicamente um John Wick, mano.
Caralho,
amo. É um John Wick com o Better Call Saul, que é o Bob Kander... Dunkirk, eu não sei se esse é o nome dele, mas chama Nobody, e mano, tá com críticas absurdamente boas, tá com, mano, nota 7.8 no IMDb, chama Nobody, mano do céu, que filme bom. É anônimo? Puta, mano, é muito bom, eu recomendo, nunca vi ele nesse papel, mas caiu como uma luva, mano, e que filme diferente e bem feito, é bem forçadinho, mas puta que pariu, tá muito bom.
Ô, Tito, você tá nessa brisa de assistir coisa velha também? Não sei se você tá nessa brisa ou se foi só com o Rambo que você quis fazer
não,
isso.
Não, tô.
Eu assisti o K-9 também, você lembra desse filme?
Com o Jim Belushi?
É, que é do cachorro, é. Pastor alemão.
Com o James Belushi. Mano, eu tô fazendo... Olha que coincidência. A gente tá muito sintonizado, cara. Eu tô baixando os melhores filmes dele, mano. Eu acabei de assistir aquele do Lost in Connection, que é com ele e a... Como chama, mano? Que é um filme de romance atual, 2003, 2004... É com o... Quem é o diretor, mano?
É Lost in Translations, é Encontros e Desencontros.
É, que é do diretor... Sofia Coppola.
Exatamente.
De boas.
Foda.
Eu confundi o Bill Murray, foi mal. Mas eu tô nessas brisas, velho. Eu tô nessas brisas de ver um filme muito antigo, 1980 até 2024.
É, eu assisti também todos os Missão Impossível, que vai sair um novo no próximo ano, não sei se tá sabendo. E Top Gun também vai sair um novo, velho.
Da hora. Vamos trocar umas ideias sobre isso. Me passa a lista, mano.
Fechou então.
Fechou.
É isso, gente. Boas indicações. Vamos nos despedir. Fernanda, pode dizer o seu adeus, o seu até logo.
Olha, eu queria dizer que foi muito saudosismo aí, esse especial, essa saída dos vídeos e esse podcast de hoje. Então aproveita que tem vídeo pra caramba e fica em casa assistindo tudo.
Thiago Russo.
Mas já? Ah, gente, só vai. Só vai, ajuda nós, espalha a mensagem, põe vírus no computador de seus pais, coloca, instala a barra da Bing lá, que nunca sai, tá ligado? E sempre deixa a homepage do nosso 1-2 para os pais esplanar da sauna sem você querer sair da sauna.
Jéssica, pode se despedir agora com calma.
Cuscus!
É tudo que você tem a dizer hoje, então. Cuscus.
Sim. Ai, agora não mais, né, porque eu acabei de falar, mas
Fechou, gente. É isso aí. Fiquem em casa, se cuidem e aproveitem pra assistir todos esses vídeos que esses noias fizemos, né, ao longo desse tempo. E é isso. Até semana que vem. Tchau.